Começa agora o Zé no Rádio, o seu encontro semanal com José Trajano, só aqui na Central 3.
Salve, salve, Zé no Rádio no ar. Hoje é segunda-feira, são 8h30 da noite. E você sabe que toda segunda, 8h30, a gente chega ao vivo em central3.com.br, também no Facebook da Central 3, no Facebook de Ultrajano, para você que curte acompanhar ao vivo. E para você que prefere ouvir durante a semana, você pode assinar o feed. Busca aí no seu tocador de podcast, no seu celular, Zé no Rádio. E aí, toda segunda-feira à noite, pinga, sobe um novo podcast para você acompanhar quando quiser. Eu sou o Paulo Júnior, até meu lado direito, Leandro, e a mim, o que só você viu nessa rodada de final de semana, Leandro? Você que é um sofazeiro clássico, você tem visto 8 jogos por rodada, né?
Pois é, tudo bem, Paulo Júnior? Eu me ressinto ainda de não ter o PP, mas você sabe que essa coisa de televisão, né? A gente tem um convidado hoje aqui, que quando eu puxo... A gente gosta muito de fuçar jornal velho, né, Paulo Júnior? E eu me lembro que... Ele vai me corrigir se eu tiver, mas é 93 ou 94, por aí, começando a gostar de pegar o jornal escondido do vô, né? Tinha um Antero Greco, lá era o Diário Popular. E muitos anos depois, né? Você passa a ter TV a cabo em casa, TV a cabo no começo dos anos 90, tava só começando. E eu demorei pra sacar que o Antero era aqui, porque eu gostava de ver o Antero, que tinha uma fotinho na coluna, sabe? Depois ele tava na TV.
Agora tem HD estourando.
Agora o HD estourando, né? Mas a tela dividida é um absurdo, né? Você compra uma TV de 40 polegadas. Aí divide a tela em dois. Aí não dá, duas TVs de 10 polegadas.
Zé Trajano, boa noite.
Boa noite. O programa tá recheado hoje, né? Começou o Brasileiro, mais uma rodada, vai ter palpite... Nós vamos falar do encerramento dos campeonatos internacionais, campeonato italiano, campeonato espanhol, campeonato inglês. Ah, meu Arsenal, desgraça. Não sei o que acontece, que eu escolho...
Caiu? Já caiu ou não?
Não, caiu não, mas ficou fora da Champions, né? Pela primeira vez na era Wenger. Nós vamos ter muitos palpites, vamos falar da Série D do Brasileiro, que tem muita história interessante, não é? E vamos ter aniversariante, muita música hoje. Vou dar uma palhinha aqui, hein? Atenção, hein? Aniversário, seria aniversário do Jorge Best. Faria 71 anos. Depois a gente pode lembrar a frase que ele disse.
Algumas das,
não,
né?
Não, aquela coisa que torrou dinheiro com mulheres, com sei lá o quê. Ele pega...
Essa é a melhor.
Né? Essa é a melhor. Nós vamos falar do Charles Aznavour, que tá, impressionantemente continua cantando, teve no Brasil recentemente. 8 anos sem o Zé Rodrigues, a gente vai tocar Casa no Campo, seu grande sucesso fora rock rural com a querida Elis Regina. Fala da morte do Kid Vinil. E vocês colocaram uma coisa aqui que não tinha. 10 anos que o Romário fez o milésimo gol, quer dizer, vírgula, né? Que foi um arranjo e tanto. Mas estou aqui do lado, nós temos dois convidados hoje, hein? Duas gerações diferentes. Primeiro os mais velhos, com o meu grande amigo, companheiro de velhas batalhas, Antero Greco.
Ah, eu?
É.
Ele que é mais
velho. Que está desde o início lá na ESPN. É, né? E você falou do Diário Popular, daqui a pouco ele vai falar Diário Popular, que saudoso Diário Popular. Aliás, todo jornal que a gente fala,
você tá saudoso.
Falando, saudoso Jornal do Brasil, saudoso Correio da Manhã.
Saudoso JT.
Saudoso JT, é uma desgraça.
Saudosa Gazeta,
Esportivo. Não é saudosa maloca, mas tudo saudoso jornal. E essa fase dele de ESPN e de Estadão. O outro convidado é o Pedro Asberg, que é meu diretor no programa lá no Canal Brasil, no Bonde do Zé, que é diretor do Geraldinos e do Democracia em Branco e Preto. Está aqui em São Paulo, ele que é carioca, meio de cabeça inchada com a classificação do Flamengo na Libertadores, porque amanhã no Sesc Consolação, às 7 da noite, tem a exibição do Geraldinos. Quem não viu, veja. É mais uma chance de ver um filme bem legal. Antero,
oi.
Prazer te receber.
Nossa, para mim é uma alegria.
Ora, a gente pode começar falando de Campeonato Brasileiro, sei lá o quê. Mas sabe o que eu gostaria que você começasse a falar?
Fala.
Campeonato Italiano.
Que você em italiano,
não,
por
não,
favor.
Não, porque o Antero é um expert em futebol italiano. Não só porque tem cidadania italiana, como a campanha escreve e fala disso há muitos e muitos anos.
E nasci no Bom Retiro.
Na
parte italiana, porque éramos divididos lá. A gente tá aparecendo, né?
A gente tá. Dá tchau daquela câmera.
Mas aqui é bonito, hein?
Legal.
O estúdio é bacana.
Gostou?
Lindo. E bem ambientado aqui com fotos de futebol, tem bastante bolinhas. Tá bem legal. Bem, no Campeonato Italiano, olha que surpresa, hein? Juventus campeão.
Bomba,
Juventus campeão. É. Juventus. Não, vale a pena ressaltar. Juventus, ex-campeã italiana. É um título inédito. Em mais de 100 anos de Campeonato Italiano, jamais houve um time que conquistou 6 títulos em seguida. A Juventus, que caiu uma semana depois, menos, né? 5 dias depois da Itália conquistar o título mundial, em 2006.
Mas Juventus caiu não por problemas técnicos.
Não, né? Exatamente. Caiu
máfia do...
Que eles chamavam de Tangentopoli era do outro, era o Calciopoli. Né? Caiu, disputou uma Série B, teve que vender muitos jogadores importantes, foi se reestruturando até quebrar uma hegemonia que ficou com a Inter por 5 anos. Aí teve um título do Milan e de 2011 e 2012 para cá só
sobrando, da Juventus.
Né? Sobrando, mostrando que
construiu
é um time
estádio forte, novo no mesmo lugar, né?
No mesmo lugar daquele outro, do Dele Alpi. Derrubou e construiu o Dele Alpi por 100 milhões de euros. Num estádio de 40 mil lugares, dá quanto hoje? Não chega a 400 milhões, né? E aqui a gente teve estádio com 1 milhão, 1 milhão, 1 bilhão, né? Mais de 1 bilhão. Bom, montou um timaço, ganhou a Copa Itália no meio da semana, confirmou o título italiano.
E vai ganhar a Champions?
Eu tô botando fé, Trajano.
Eu também tô botando fé.
Tô botando fé.
Eu não sei por quê.
Esse time é bom, ele é bom. Ele não tem um Cristiano Ronaldo, mas é um time que, do goleiro Buffon, né? Passando pela defesa, Barzagli, Bonucci, Chiellini, que jogam junto, sei lá, há um século. Pelo meio campo, no ataque tem o Higuaín, que a gente olha o Higuaín e fala, pô, esse cara não joga bola, é grandalhão e tal. Veio do Napoli fazendo gols. Tem o Dybala. Quando o Tevez foi embora, imaginei, falei, poxa, saiu o Tevez, perderam o meio campo. Veio esse moleque, o Dybala, né? Saiu o Pogba também, saiu o Vidal, saiu o Pirlo e a Juventus ficou até mais forte. Eu estou botando fé nessa Juventus.
Uma outra coisa que chamou muita atenção, viu? Vocês que destacaram, Paulo e a mim, foi a faixa estendida no jogo da Roma.
Torcida da Lazio, né?
Torcida da Lazio, que é uma rivalidade brutal, em homenagem ao Totti, né? Que se despede. Qual é a frase mesmo, hein?
Os amigos de uma vida.
Os inimigos
de uma vida. Os inimigos de uma vida saudam Francesco Totti.
Ah, do caramba, né?
É bonita uma homenagem confirmando que você é um inimigo, né? Sou teu inimigo, mas valeu.
Mas reconhece o valor.
Pois é.
Ué, estão agindo como os antigos romanos, né? Reverenciavam os inimigos de valor.
Outra notícia curiosa que tá pingando hoje no futebol italiano é o filho do Bonucci. Vocês viram o filho do Bonucci?
Ah, o menininho. Torcedor do Torino.
O menino tem 5, 6 anos, sei lá, torce pro Torino. O pai joga na Juventus desde que nasceu.
e o pai já teve com ele.
E só pra gente arrematar aqui o campeonato italiano, botar o Pedro na conversa e vocês também, essa atitude do Gabigol, de se retirar do banco da Internacional, ele que não vem jogando, ao contrário do Gabriel Jesus, que conquistou a Inglaterra, o Gabigol não conquista nem o banco lá da Internacional, não é, Pedro?
Ah, bom, só marra, né? Na boa, não dá pra levar a sério, né? O cara joga bola, mas assim, dá pra ver na cara dele, é muito marrento, o cara... Teve aí uma temporada inteira, não é possível. Foram, acho que, 4 treinadores, ou tá no 15.
Três, eu acho que foram vários. Muitos.
Pô, nenhum bota ele pra jogar. A mesma coisa com o Márcio Araújo. Todo mundo fala, passa treinador, chega treinador.
E ele joga.
Tem alguma coisa. É a mesma coisa com o Gabigol.
É o Gabigol ao contrário, né?
Pô, não é possível. Não é possível que nenhum desses tantos treinadores tenha achado que o cara valia a pena arriscar botar de titular. Então, sei lá, acho. Eu olho pra ele e já olho assim.
Eu também sempre achei muito marrento. Ao contrário do Gabriel Jesus, que é um garoto diferente.
É muito pouca idade pra muita certeza, né? Ele acha que ele sabe tanta coisa, mas daqui a uns 10, 15 anos ele vai ver que ele não sabia nada.
E a gente vê. Claro que é complicado a gente rotular, né? Ainda mais que são jovens, podem mudar. Mas você vê a diferença até de uma forma de encarar a vida e a profissão. Entre um Gabriel e outro, né?
É.
O Gabriel Jesus
na mesma idade, praticamente, né?
Acho que sim.
Eu acho que o Gabigol é um pouquinho mais velho. Talvez um ano.
É, uma coisa assim, no máximo.
Eu me lembro... Desculpa, fala.
Não, você viu assim, o Gabriel Jesus, ele tem aquela... A tranquilidade de quem sabe que é bom.
Não, e ele sempre tinha a mãe do lado, a cabeça boa, as entrevistas que ele dava, muito mais ponderada. E outro sempre marrento, sempre se achando muito mais do que ele é. Né?
Só fazer a lembrança, que a gente está em rede com o canal Ultrajano, como a gente sempre... Em cadeia.
Verde e amarela, lembra?
E agora inaugurando uma super tarja para quem está assistindo pelo live aqui do Facebook. Tem uma tarja vermelha. Tarde, né? Com uma baita de uma legenda que até parece aquelas TVs abertas, sabe? Aquelas coisas do Atena, assim.
O que você ia falar, Pedro?
Não, eu ia só falar que eu me lembro que o apelido do Casemiro por um tempo era Casemarra. E que hoje em dia o cara tá aí, chegou pelo Real B, ninguém dava nada, o cara tá titular, tá isso. Aí prestes a ser campeão da Champions também, sei lá o quê. Mas bom, também tem isso, como o Antero falou, é muito novo. De repente o Gabigol, daqui 2-3 anos, está em outra situação, outra cabeça, e pode estar jogando bem pro caralho.
Tomara.
Mas assim, hoje em dia, ver o cara tirar uma onda dessa, assim, de ah, vou embora, como é possível não ser um dos três substitutos a entrar em campo e tal, é meio ridículo.
E que é Inter de Milão para mim?
Pois é. Bom, vamos falar de brasileiro. Os cariocas venceram, né? Vasco 2-1 no Bahia, com o Nenê no banco. Flamengo 3-0. Botafogo 2-0 na Ponte. E o Fluminense, para mim, surpreendentemente, ganhando do Galo Mineiro 2-1. Foi uma rodada que os visitantes se deram muito bem. Os cariocas na segunda rodada no Brasileiro, Antero. Foi surpresa para você também o Fluminense ganhar do Galo?
O Flu, sim. Olha que interessante, nas duas rodadas já disputadas, dos que são sempre citados como favoritos ou candidatos, né? Flamengo, Palmeiras e Atlético. Nenhum dos três tem pontuação plena. Flamengo tropeçou na estreia, se recuperou na segunda. Palmeiras estreou bem em cima do Vasco, perdeu para Chapecoense, e o Atlético ganhou uma, perdeu outra. Quer dizer, já dá uma pista de que mais um campeonato e que o equilíbrio vai ser a tônica. O Grêmio é um dos que também entram nessa relação da somos candidatos e tal, e esse tá dando conta do recado. E o Fluminense me surpreendeu. O Fluminense, depois da final até do Carioca, ficou um pouco ali naquela coisa, perdeu do Grêmio na Copa do Brasil. E eu falei, será que vai entrar em parafuso? No entanto, as duas vitórias.
Não, é um time jovem. É time para brigar pelo meio da tabela. Porque, por exemplo, duas rodadas.
Também, eles são largados. Exatamente. Tá.
Aliás, a minha preocupação com o Carioca não é nenhum desse negócio aí. É a Série B do Carioca que começa no fim de semana. O meu América pega o Barcelona lá de Cariacica. Vamos encaçapar. E o que eu acho curioso é o seguinte: o América tem um estádio, Jurídico Coutinho, onde o Fluminense vinha jogando no Campeonato Brasileiro. Reformaram o gramado, estava bonito e tal, deu um vendaval, voou tudo lá. Então o estádio está sob júdice. Veja você. Estádio muito melhor que muita porcaria que tem na Série B do Rio de Janeiro.
Posso dar um giro aqui nos comentários?
Pede ao pessoal de casa ou da rua para mandar os locais, porque nós temos recebido locais inacreditáveis. Né?
Melbourne na escuta. Opa. Aqui o Sidney foi campeão nos pênaltis. Antero Greco é o famoso mais legal do Twitter. Belo título, hein? O Vitor Hugo Gamba mandou essa é sensacional.
Twitter só arruma confusão.
O Marcelo Campos de Araraquara. O que mais que temos aqui de cidade? O Gustavo Juan, que vai mandando os resultados do Interclasses lá da UFMG, vocês lembram dessa? O Gorilas ganhou do Vetustão, 8-4. Ele pede sempre pra gente relatar aqui. O Danilo fala do filme do Pedro, Geraldinos é um filmaço, a morte do futebol é o fim da geral. Muita gente aqui, o Natan de Nova Iguaçu, a gente vai passando ao longo
do programa. O Rodrigo Borges está em Como. Na Itália, ou já saiu de Como, né?
Já saiu, aqui, né? Rodrigo Borges, está em Manchester.
Não acredito.
Em Manchester, recebemos uma notícia que nós temos que apurar, inclusive, é bom ir atrás.
Pois é, o Rodrigo relatou
aqui. Parece que houve um atentado lá.
Explosão de bomba num show, né? E ainda não tem...
A gente vai informar durante o programa. Bom, nós falamos do Carioca, Vasco 2-1, uma certa surpresa também.
Foi, do Vasco.
Sim. Tomou de 4 na primeira rodada?
Perdeu do Palmeiras, o Vasco. É um time que eu tenho medo que vai brigar de novo para continuar na primeira divisão.
Entendeu? Agora, deu certo jogar cedo com o estádio lotado. São os horários alternativos que acabam resultando em coisa boa.
O público tem gostado. Já é, acho que é o terceiro ano, né? Nesse horário o público tem gostado. Agora, o objetivo do Vasco esse ano, não cair. Pronto. Não cair, faça um campeonato decente, se reestruture para o ano que vem.
E o Pedro, tá no... 3-0 do Flamengo no Goianiense, Atlético Goianiense.
Bom, primeiro, não fez mais do que obrigação.
Tá quente a coisa, tá pesado, hein?
Corneta, hein?
A semana, parece que a semana foi puxada.
Foi.
Segundo, sinceramente, entre os dois jogos, o de quarta é muito mais importante, né? Esse agora, depois da manhã, que é a volta da... Acho que quartas de final?
Oitavas de final.
Oitavas.
Oitavas da Copa do Brasil. E só rapidamente falar sobre esse lance do...
contra o mesmo Atlético Goianiense.
Exatamente, pois é. De que os quatro cariocas venceram nessa rodada. Eu li uma notícia que era depois de, sei lá, 5 anos, não tinha isso. Mas também, né, Botafogo e Vasco estão ali brincando de...
Ora um, ora outro.
É, exatamente. Tem um negócio que é flipper. Sobe, faz uma graça e desce de novo. Botafogo e Vasco estão o tempo todo subindo e descendo. Então, realmente, não ia ser possível ter uma rodada com 4 vitórias de cariocas em tão pouco tempo. Então, normal que tenha levado tanto tempo para acontecer. E eu concordo contigo. Acho que o Vasco certamente vai brigar contra o rebaixamento.
A gente falou do Bahia, que perdeu do Vasco 2-1, mas vamos falar do Bahia mais para frente por causa da Copa do Nordeste, que tem um jogo decisivo. Teve um jogo empatado e agora é um jogo decisivo.
Eu acho que vale nota também que o Milton Mendes, técnico do Vasco, tá com moral, né? Porque para conseguir... o Eurico dá para ele Nenê e Luiz Fabiano no ataque. Para ele conseguir tirar um dos dois e bancar na entrevista coletiva como ele bancou, que queria dar velocidade pro time, pô, o Nenê é do camisa 10 do time, capitão já mais de ano, aceitou ir pro banco. Né, Gabigol?
E corrigiu o que aconteceu contra o Palmeiras, né? Que de fato o ataque não marca, né, do Vasco. Acho que ele percebeu que jogar com o Nenê e o Fabiano vai
ter que achar uma solução.
Vai ter dois na frente e dois menos na marcação.
Daqui a pouco a gente vai falar dos paulistas da segunda rodada no Brasileiro, mas vamos ver um pouquinho de música, né?
Porque vamos ver um pouquinho de música. Né? Vamos de quê?
Vamos de Zé Rodrigues, 8 anos sem o Zé Rodrigues. Depois eu vou contar a história do Zé Rodrigues, do rock rural aqui, da rua Alberto de Campos, em Ipanema.
Possa compor muitos rocks rurais e tenha somente a certeza.
A música é do Zé Rodrigues e do Tavito, né? Grande violonista do pessoal de Minas, Clube da Esquina e tal. Essa música, curiosamente, ela venceu um festival do qual eu fui júri, não nesse ano, mas um ano depois, do Festival de Juiz de Fora, que era um grande festival que tinha no cinema, esqueço o nome do cinema agora, você de Juiz de Fora, manda pra gente. Era o cinema Cine Teatro Central, se não me engano. E a gente saía do cinema e ia comer um camarão Salles Duarte, numa espécie de um lamas de lá, aqueles restaurantes tradicionais.
Qual é camarão Salles Duarte?
Salles Duarte era um homem lá, um jornalista, um centro conhecido, não lembro como é que era, mas era um prato mais caro e mais saboroso. E aí muita gente boa participava. Teve um ano que ganhou o casaco marrom, que era do Guarabira, com os Golden Boys cantando, dele e o Renato, os Golden Boys. Muita gente importante cantou no festival de Juiz de Fora, que é a terra da grande Sueli Costa, minha grande amiga, né? Então, o Zé Rodrigues era uma figuraça, trabalhou muito também com publicidade, fazendo muitos jingles, né? Ele é um multimúsico, que ele tocava piano, cantava... E teve a época do rock rural, Sá Rodrigues e Guarabira, que começou na casa que eu morava, na rua Alberto de Campos, em Ipanema. Um separou da mulher, foi morar lá, eu tinha alugado a casa. O outro separou também, foi morar lá. O terceiro também foi morar lá. Só não foi o quarteto rural, porque eu não toco nem caixa de fósforo. Mas ficou só. Mas eu participei de todas as primeiras músicas, dos primeiros encontros, esse negócio todo. Noite adentro, a gente não dormia. Eu ia dormir. E eles ficavam na sala lá, com violão, pra cá e pra lá. Aí quando nasceu o Rock Rural, na rua Alberto de Campos, em Ipanema.
Há muito tempo que eu não vinha no clube, mas as pessoas permanecem as mesmas. Lembra? Parece personagens saídas de uma balada.
E o Zé ia muito ali na ESPN, né? Porque ele morava ali perto na, no Sumaré, de vez em quando ele aparecia ali no, no Sampa, um bar do lado da ESPN e tal.
Muito bacana, eu tenho discos, vários, deles e dele, né, também, do Zé Rodrigues.
E Paulo Júnior, você já parou pra pensar que a música é, Sapato Velho é da banda Roupa Nova?
Ah, é?
Não é extraordinário?
Extraordinário.
Perfeito.
O Antônio Gonçalves mandou pro Pedro: dor de cotovelo em flamenguista, dá-lhe fogão. E o Henrique já, que aqui, o comentário é uma loucura, que um vai fazendo coro pro outro. O Henrique falou: pois é, o Flamengo dele até pouco tempo atrás estava beirando a zona da degola e o cara me solta uma dessa. É a vida, né, Pedro? Do mesmo jeito que já, daqui a pouco alguém fala que o Antério é chato no Twitter também. É. E a vida vai indo assim na contração.
Já que nós falamos de futebol carioca e vamos passar pro paulista, antes de passar pro paulista, querendo dos times paulistas e carioca, queria que o Pedro falasse, já que o filme é amanhã, Geraldino, às 7 horas, tem tudo a ver com o futebol carioca, com o Maracanã, com a história do filme, o pessoal que não viu ainda.
A ideia do filme nasceu em 2005. Renato, meu amigo com quem eu dirigi o filme, e eu fomos ao Maracanã para ver um jogo da Geral, quando a gente ficou sabendo que a Geral ia acabar, e a gente percebeu que nenhum dos dois, apesar de super fanáticos por futebol, pelo Flamengo e pelo Maracanã, tinha ido a um jogo na Geral. Fomos ver um jogo horroroso, sábado à tarde, chuvoso, 5 mil pessoas e tal, babá. Saímos de lá eletrizados e falamos: pô, a gente tem que fazer um filme sobre isso, isso aqui é impressionante. Filmamos os 10 últimos jogos da Geral e a ideia inicial do filme era tratar disso, desses 10 últimos jogos e daquele espaço em particular. Só que a gente levou 9 anos para voltar a tocar naquele material. E justamente nesses 9 anos, muitas coisas mudaram no estádio. E o filme acabou, então, mudando também um pouco de enfoque e passou a tratar não só da Geral, mas do Maracanã também em si, por tudo que o Maracanã passou naquela obra fatídica para o Mundial. E, principalmente, de que maneira o Maracanã é um reflexo do que o Rio passou nos últimos anos, desse processo de exclusão social, de limpeza social, como um pouco que a gente está vendo aí, que o Dória está fazendo, que a gente viu na Cracolândia, que aconteceu ontem, um absurdo total. Então, o filme mudou um pouco de olhar, de foco, e passou a tratar um pouco mais do Maracanã em si, apesar da gente manter o nome. E claro, ele foi filmado dentro da Geral, né? Os 10 últimos jogos da Geral em 2005.
Mas vocês pegaram também filmes do Canal 100?
Do Canal 100, não.
Mas de outros lugares?
Sim. O Passe Livre do Afonsinho, Flamengo Paixão, alguns filmes que a gente conseguiu acesso e tal, e que foram importantíssimos para contar essa história. Porque, além de tudo, o Maracanã de 2005 já não era o mesmo Maracanã de 50, né? O Maracanã ficou meio que em constante mutação. Mas ele sempre teve a mesma cara, né? Assim, mal ou bem. E, de repente, de uma hora para outra, ele foi totalmente deformado. E ele refletiu não só essa mudança do olhar do hoje em dia é importante ter arena e tal, mas é também uma coisa do quem está lá dentro, né? Para quem esse futebol é feito e quem se espera como espectador, né? E, inclusive, qual é a postura desse espectador, né?
Eu recomendo muito o filme, quem não viu deve ver, porque vai ver o Maracanã que não vai ver nunca mais, porque a Geral fazia era um espaço dos mais pobres, né? Eu me lembro que militar não pagava, pagava um cruzeiro, sei lá, se fosse vestido a caráter, fuzileiro naval, marinheiro, guarda, não lembra disso?
Não pagava, ou não pagava uma coisa simbólica
e tal. Antero, vamos falar dos paulistas no Campeonato Brasileiro.
De todos ou pode pular?
Não, começa por um time que você não gosta muito, que é o Palmeiras, que que perdeu.
Esse eu falo fácil. Né?
Jogou com o time reserva, mas perdeu.
E mereceu perder. Isso é que é mais surpreendente, mereceu perder. O Palmeiras que não jogou nada. Então, com um time reserva que você fala, poxa, mas esse time reserva aí...
É poderoso.
Daria para jogar esses jogadores em qualquer um dos times que estão disputando o Campeonato Brasileiro. Foi para Chapecó. E eu gosto dessas coisas de tabu, né? O Palmeiras não ganhou nem uma vez em Chapecó. Continua sem ganhar. Mas o não ganhar não tem problema. O problema é não ter jogado bem.
Não chutou no gol, né?
E, pois é.
Um então, chute.
É também uma coisa meio óbvia, assim, né? Quer dizer, se não chuta em gol, a possibilidade de fazer gol é difícil. Como diria o filósofo lusitano. Mas não foi legal. Foi uma decepção. Agora, aquela atenuante, né? O porém, é começo de competição, dá para recuperar. Só que a gente tem que ver o que é que vai acontecer com a Chapecoense. Embora a Chapecoense tenha vindo de São Paulo, tenha empatado com o Corinthians, ganhou do Palmeiras em casa, mas não parece ser um dos times que vão brigar pela parte de cima. E, adaptando um raciocínio antigo de Oswaldo Brandão, que o Trajano conheceu,
que foi técnico dos dois, do Palmeiras e do Corinthians.
Ele dizia o seguinte, na época em que o Campeonato Paulista era importante, tal, que os estaduais eram importantes. Campeonato você não ganha contra os grandes, ganha contra os pequenos. Porque grande um rouba ponto do outro. Adaptando esse raciocínio para o Campeonato Brasileiro. O Campeonato Brasileiro se ganha dos times que estão em fase ruim, daqueles que estão brigando para não cair. Não daqueles que estão no topo, porque aí também é um perde-ganha. Não sei se esses pontos, por exemplo, vão fazer falta para o Palmeiras mais adiante. Não digo que a Chapecoense vai se fazer um campeonato para não cair, mas não vai fazer um campeonato de quem vai brigar pelo título.
E então, você, o Otero, gosta de tabu? O próximo jogo do Palmeiras é um senhor tabu, é contra o São Paulo no Morumbi, o que torna esses pontos em Chapecó ainda mais importantes.
Exatamente. Agora, tinha um tabu anterior no Campeonato Brasileiro, que era o São Paulo, até uns anos
foram
atrás.
Foram 20 e tantos anos.
É, nunca tinha ganhado o Palmeiras no
Falando nisso, quanto está o jogo do São Paulo com o Avaí?
1-0. Gol do Prato. Agora, tá Antero, só mais uma coisinha do Palmeiras. Te convence essa coisa de poupar todo mundo? Porque tem gente ali que tinha nenhum jogo na temporada, por exemplo, o menino lá, o menino da Chapecoense mesmo,
o Johan.
Não tinha jogado, né? Então também você colocar num jogo de campeonato fora de casa uns caras que não tem rodagem, é difícil encaixar o time, né? Não sei. Eu gosto quando é meio a meio. Eu tenho ido com seis titulares.
É que o Cuca, ele fez um raciocínio que também não vou espinafrar muito, não. O Palmeiras tem um jogo que teoricamente seria fácil agora, no meio da semana, aqui pela Libertadores. Mas ficou difícil por ter perdido pro Peñarol. Então seria um jogo, em princípio, para
o Wilson, né?
É. Ah, para cumprir tabela. Não, com o Tucumã.
Perdeu para o Wilson.
É, eu falei Peñarol, né? É, perdeu para o Wilson. Peñarol ganhou, foi aquela confusão toda e tal. Então, por isso, acho que ele ficou um pouco com receio. Falou, botar todo mundo, alguém se machucar, tem um jogo importante na quarta-feira. Ele abriu mão e confiou demais no que se considera a qualidade do elenco do Palmeiras, né? Quebrou a cara nesse caso.
E tem que botar para jogar, porque a cada 3 meses o Palmeiras contrata 10 caras, assim, esses mesmo, assim, esse Johan, é isso. Grande destaque.
Não, e agora aí, o Cuca já pediu um atacante.
É. O jogador treina de crachá no Palmeiras.
Acabou de chegar o tal do Juninho.
Não, aí foi embora o Barros, foi embora o Alexandre.
O zagueiro do Vasco.
O Rafael Maia. E agora quer um atacante?
Ué. O RH deve ser uma loucura do Palmeiras. Ele cai carteira de trabalho e some o atestado. A rotatividade é brincadeira.
E o Corinthians?
Outro
a vez, gol do Jô.
E o Jô tá bem, né? Na cara a cara com o goleiro, né? Tá com uma precisão, né?
Que quando contrataram o Jô, falaram...
Também.
Porque ele vinha numa trajetória de não dar certo em lugar nenhum. Mas parece que encaixou. Ele tá sendo o matador decisivo nos jogos do Corinthians. E não dá pra reclamar dele, que ele bobeou, faz o gol. Agora o Corinthians é aquela coisa... Também...
A conta do chá.
Conta do chá, né? E assim vai.
E o Jô, muito diferente do Jô do Atlético, né? Que tinha Ronaldinho, tinha Tardelli. Agora ele assumiu a posição de liderança no ataque, né? A bola parece que tem que passar por ele, faz um pivô, dá o último passe. Então,
o cara tá mais maduro, tá mais, como ele diz, e é bom também, tá mais tranquilo, tá mais centrado. Mas também, como é que você falou? Quem ele tinha no Atlético?
Ronaldinho, Tardelli. Coisa era boa, né?
Tava bom o negócio. Né? Agora, mas ele foi pra Copa, né? Não foi pouca coisa. Né?
E ele tava numa fase boa.
Inacreditável.
Mas tecnicamente ele tá muito bem agora. Assim,
melhor agora do que
ele. Me lembrou de uma cor agora que eu tinha esquecido.
Essa é boa, né? Essa é uma trivia pra daqui uns 50 anos, assim.
Não, 50 não.
Jô foi pra Copa?
Ué, mas a lista de quem foi pra Copa já é gigante e ridícula ao mesmo tempo, né? E
um vários dia caras... O garoto que... Da, que tinha...
Bernard.
Como é que é?
Alegria nas pernas.
Você ouve
alegrando,
falar dele?
Tá alegrando alguma alguém pista
de atletismo. Alguém tá acompanhando a carreira do Bernard?
E o Anderson Polga.
É.
O Paulo Sérgio.
João.
Viola.
Tem mas
Zé
caras.
Carlos Galo.
Ah, você sabe uma coisa? Você falou
Davi Paulo... Luiz, né? Davi Luiz. Né?
Davi Luiz. É.
Mas olha, você falou um cara agora que me lembra o que você disse sobre o Márcio Araújo. Paulo Sérgio. Aquele que começou no Corinthians, né?
Sim.
Você vê, parece um cara que eu tiro o chapéu. Sabe por quê? O cara passou mais de 10 anos na Europa, jogando no Bayern, jogando na Roma. Aí você percebe que aquele cara, que quando foi, eu falei, esse daqui 6 meses está de volta. Não, o cara parece que fica, demonstra, mostra assim, profissionalismo.
Sim.
Né? Mas tudo bem, mas vale. Né? Tem Viola, tem...
É brincadeira.
Luizão foi campeão do mundo. Luizão.
Mas aí tem aquela frase famosa do Calazans, né? Quando fala que o Zico não foi campeão do mundo, dane-se, azar da Copa do Mundo, né? Exato. Vamos falar do Santos agora, porque a torcida não está muito satisfeita com o Santos.
Pois é, o herói do jogo foi o goleiro, né?
Ganhou
sem jogar muito bem.
Pênalti do Alexandre, né? Perdeu 2 gols e perdeu o pênalti.
Isso é que tá uma coisa engraçada.
Primeiro pênalti do cara, não dá 2 passos pra bola, né? Se ajuda um pouquinho, né?
E vendo a defesa dele, eu lembrei de um amigo nosso que tá curtindo a vida e tá afastado da TV, o Paulo Soares, o amigão, que a gente brinca no Sport Center, Trajano. Toda vez que tem aqui esse negócio de jogo do Santos ou destaques da rodada, sempre dá um jeito de colocar alguma defesa do Vanderlei. E ele chega e fala: Vanderlei! Então, na hora que pegou o pênalti, eu lembrei do amigão.
Imitar o Zé Silvério.
Você lembra, na Jovem Pan, que ele chamou o Vanderlei.
Ô Zé, a primeira vez que esses dois malucos tiveram crise de riso, eu acho que era você que estava na chefia, né?
Era. Posso contar?
Por favor. Eu que os dois?
Não, sabe o que acontece? Teve um jogo... Era um jogo... É assim, tinha o Vinícius Nicoletti, que trabalhou com a gente um tempão. Ele foi fazer um jogo Matonense e São Paulo. Sei lá, foi no interior, em Matão. E ele pegou uns personagens. Mas imagina, uns personagens muito engraçados. Tinha uma senhorinha que ficava assim... Ô, juiz safado, ladrão, sem vergonha, vai dar mãe. Aí pegou um cara que estava com a camisa do São Paulo. Meio São Paulo, meio Matonense. Ele falou, escuta, quando jogar São Paulo e Matonense... Pra quem você vai torcer? Ele falou, eu torço pro Santos. Bom, e aí a gente começou a rir. E o que é engraçado na TV é que a gente tem os câmeras na nossa frente. Os câmeras estavam rindo. Então a gente olha pro câmera e tá rindo. Aí voltou e o amigão, ele sofre de riso solto, né? Ele começou a rir. A gente parou. Falou, não, sabe, vocês viram, é engraçado. Mas aí o pessoal começa a rir e começamos a rir de novo. Acabou o programa, eu falei, tamo fora. Eu falei, tamo foda, os caras vão tirar. Aí sai o cara falou assim: pô, o Trajano tava vendo, ele riu, morrendo da risada. Eu falei, ah, então tamo dentro.
Volta pra dentro.
E daí pra frente. Mas tem uma coisa: sem programar, sem forçar, senão... sem combinar. Tem que ser a coisa assim que vem num. Que nem uma vez, boa noite. Ele começou, pode ser, boa noite. Antero, seleção brasileira jogará em junho. Eu falei, 2 jogos nos Estados Unidos, Chicago e Boston. Aliás, duas cidades irmãs. Mas na hora, velho, ele parou, fez assim. Eu fui. Começamos a rir. E ele falou, foi o começo do programa. Eu falei, não vai dar. Bom, aí,
Tem a ver que tem malícia da produção. O jogador de sinuca que solta pum. Isso é ser malícia também, né?
Tinha uma que foi sacanear
você.
Não, tinha outro que era do... Tinha um do Joilson, que quando ele voltou, eu falei, tem um cara que não tem medo de cara feia. Bom, é um...
É o festival.
O viadinho que atropelou o carro.
Essa foi boa.
Agora, a maior, a mais legal, Trajano, essa virou realmente um hit e não suou grotesca, não suou baixaria, chula. Foi quando o São Paulo ia contratar o Milton. Que ele chegou e ele falou com aquele jeito: São Paulo vai contratar Milton. Aí foi aquela.
Gente. mais gente se pronunciando aí.
Muita gente.
Muita gente. Vamos dar voz ao povo.
Vamos que lá. O Zé Messias, Zé Santista, não aguento a cara de coitado do Dorival. Pô, mas a cara do cara é a cara do cara.
Aquela cara,
pô,
mesmo.
Mas tem que fazer.
O queria Jackson ter a cara de... dele e a grana que ele tem no banco.
Pois é, o Jackson de Rio Grande. Que mais? Falem do Furacão, um abraço de Curitiba. O Gabriel Rodrigues de Carvalho. Jassanã, o Luiz Felipe. Marcelo Mendes, nosso amigo lá do ABC.
Marcelo, como sempre.
O Roberto Faria tá do Rio de Janeiro. Que mais? Tem muita gente aqui. Saudações botafoguenses, o Silvio Calil.
O Eduardo Rádio mandou um Fora Maia. Bom lembrar também.
Marco Aurélio Silveira tá de Alfenas, onde tava o Flamengo do Coutinho quando ele foi escolhido pra seleção. Essa é um informação... baita de uma porra. Onde é que você mora? Eu moro em Alfenas, onde tava o Flamengo do Coutinho.
Essa informação é
sensacional. Tinha uma faculdade, acho que de odontologia famosa, né?
O Isturari tá em Ribeirão Preto. O Felipe Lobo, nosso amigo aqui do podcast.
Então vamos, Trivela. mais música. Que, em homenagem ao Kid Vinil, né? Querido Kid Vinil. Eu acho que o Thunder deve ter homenageado ele aqui, né?
Ah, amanhã tem o Thunder Rádio Show aqui, com certeza, em nome dele.
E amanhã também tem na Sala do Zé, lá no Ultrajano, a partir de 9h30 da noite, ao vivo.
Quem vai?
Eduardo Godin, Renato Braz e Theo de Barros. Theo de Barros, para quem não lembra, é autor de Disparada, junto com o Geraldo André.
Grande
violonista, foi no Quarteto Novo, com Hermeto, com Ayrton Moreira, com o Heraldo no Monte, um baita músico. O Renato Braz canta demais. E o Godin tem uma obra respeitável. Mas, né?
Você sabe quando você falou do Diário Popular, saudoso Diário Popular? Eu fiquei lá de 94 a 2000. Tinha saído do Estadão, depois eu voltei pro Estadão. Eu saía para dar uma passeadinha no meio da tarde ali, sabe? Dar uma voltinha
no centro
meio,
da cidade.
No centrão, bem no centrão, em frente à Mário de Andrade. Eu ainda via o Vandré de vez em quando, passava lá meio...
meio louquinho.
Meio, assim, né? meio perdido e então. Tal.
Bom, vamos ouvir Kid Vinil, que morreu aos 62 anos. Querido Kid Vinil, né? Trabalhei com ele num jornal que nós fizemos chamado Canja. Ele escrevia exatamente sobre rock.
Você, né, fez o Canja?
É, falei brilhante nisso.
Ah, é verdade.
E o que vejo? Feijão, eu chego, fim do mês com toda aquela euforia. Todos ganham bem, eu aquela bicharia. Sou boy.
Tem o Leandro e o Paulo colocaram aqui uma observação muito interessante, Antero. Que os campeões na Europa, vamos lá, olha só. Você já falou da Juve, Hexa, né? Benfica, Tetra.
Treta.
Mônaco evitou o Penta do PSG.
É.
Bayern é Penta.
Penta.
Quer dizer, alguns times estão conseguindo feitos inacreditáveis. Caso aí do Bayern de Munique, do Benfica, da Juve, e o PSG quase conseguiu.
E o Lyon, um tempo atrás, lembra? Foi épico.
O Lyon foi na época do Juninho Pernambucano.
É. Né? Do Cris, não é? Era o Juninho Pernambucano, o Cris.
Não, e aquele Caçapa.
Caçapa. Jogou o Fred nesse time.
Fred, o Fred chegou a jogar também.
Também.
É. Mas quem ficou o tempo todo, eu acho que foi o Caçapa. O Juninho, acho que ficou 6 anos, não sei se ficou 7. O Cris ficou muito tempo. Eu
acho que o Cris ficou bastante
tempo. Ficou
também.
Bastante tempo.
Ah, o que é interessante nisso daí, a gente vê que tem hegemonia de alguns times e nem por isso se discute nesses países aí, vão acabar com pontos corridos, vão inventar fórmula X, Y, Z,
porque não tem graça.
Porque não tem graça. Pô, tem uma. Na Alemanha, bom, se bem que a Alemanha também é um fenômeno, na Alemanha e Inglaterra, né? É jogo de segunda divisão, terceira, quarta, time rebaixado, time no meio da tabela, o estádio está sempre cheio. Quer dizer, eles conseguiram também uma coisa extraordinária, que é o como cativar o torcedor para o estádio. Independentemente do que eles faturam em televisão, pay-per-view e coisas do gênero. Portugal, Espanha, Itália, França já tem uma frequência de público menor. Mas nem por isso se discute a possibilidade de alterar a fórmula, que para eles é correta e sagrada, porque eles têm outras maneiras de apurar outros campeões, né?
Copas e muitos brasileiros sendo campeões desses times aqui, né? Se a gente lembrar que o Mônaco tem o Fabinho.
Tem o Jorge do Flamengo,
Jorge,
né?
Jorge, que fez até gol agora. E tem aquele Jamerson.
Zagueiro convocado.
É. E o outro não estava lá e se machucou, que era do São Paulo?
O Bosquilha?
Bosquilha?
Bosquilha está lá também.
Tá lá. Se machucou no início do campeonato.
Isso.
No Benfica nós temos o goleiro da seleção brasileira, o Ederson. E o reserva, o Júlio César. O Luizão, que é o capitão.
Está lá também.
Está lá 14 anos, que vai jogar mais 2 anos, até os 38 anos.
A gente falou outro dia, Jonas, é um brasileiro...
faz muito gol.
Mas na Semana Juventus,
há mais tempo,
Daniel Alves e jogando pra caramba.
É, e o Alexandre.
Alexandre também jogando muito.
Muitos brasileiros sendo campeões desse time. Né? Bayern de Munique, você tem o Douglas Costa.
Rafinha
também está lá 200 anos, né?
Convocado de novo, né?
O Chelsea também tem um monte. O Chelsea foge um pouco, né? Um campeão aí que não... É, o campeonato inglês está conseguindo ter uma... O Leicester deu uma arejada, né?
O rodízio, né?
É, nesse rodízio
de campeões. Eu confesso a você que eu não consigo entender até agora.
É, não está muito esquisito.
Com todo o respeito ao torcedor do... Um timeco de oitava categoria.
Qual? Diz o Leicester?
É. Ele conseguiu ser campeão num ano que todos os grandes estavam muito mal. Mas mesmo assim, ser campeão... Porque tem times menores com mais potencial. Tipo no Tottenham, por exemplo, agora, sendo vice-campeão. Ele conseguiu furar esse bloqueio de uma forma surpreendente e agora voltou para o lugarzinho dele. Eu estou muito irritado com esse Leicester, porque era grande chance que o Arsenal teve ano passado de ganhar
e não ganhou.
Pô, era grande chance do Arsenal, imagina, era grande chance do Tottenham. Mas o Tottenham, não, mas o Tottenham foi segundo mesmo no ano em que o Leicester foi campeão. Assim, tem uma alma botafoguense o Tottenham.
Sério. Agora, então, mas interessante, agora... que você vê que o técnicos italianos emplacando lá, hein?
Italianos e argentinos.
É.
O Pochettino também na Tota.
Quem foi campeão italiano? O Chelsea? O Conte, o Ancelotti, o Ranieri.
Para não falar do técnico do Juventus.
O Mantini. Que foram campeões na Inglaterra.
Na Inglaterra.
E italianos que foram campeões na Inglaterra. Quer dizer,
muitos.
Olha só os. Pra gente matar o assunto, porque o rodízio a gente discute, todos os países têm sempre 3 ou 4, pelo menos, grandes campeões, mas a Alemanha é brincadeira, né? Você sabia que não tem nenhum time com 6 títulos e o Bayern já tem 26? Não, é muita coisa.
Ali é o peso é...
É, lá é desequilibrado.
Aí é demais.
Ali é desequilibrado.
Ali né?
Ali é o conto diferente dos outros times, dos outros países.
E o Vinícius Júnior, hein? 164 milhões de reais.
Eu estava falando antes do programa nele. Ninguém sabe o que vai acontecer com esse.
Mas a apostinha é cara, né?
É, 16 anos é muito jovem.
Os caras devem ter assim relatórios da vida do cara, do menino dissecado, porque é um dinheiro obsceno.
Mesmo assim.
Mas você pode imaginar o que já foi feito, ou de estudar e dissecar, tudo que ele já fez e tal. Mas não dá para imaginar o que vai acontecer com ele daqui para frente. E se ele vai se deslumbrar, se ele vai machucar, se ele não sei o que lá. É um risco gigantesco, é muita grana para um cara que ainda tem tanto que provar. Mas eu, como rubro-negro, apesar de ficar triste por imaginar que mais um cara pode sair sem que a gente possa ver... Achei que foi certo. O Flamengo tinha que vender.
Mas uma chance de ele ficar até 2019, né?
Sim.
Agora, curioso, é um. Não tem nada a ver, mas tem tudo a ver. Foi aquele filho do. Estava lendo, o filho do Bebeto, o Matheus. Chegou a jogar no time titular, disseram que era uma grande revelação. Não deu certo, foi embora, desapareceu e foi contratado agora pelo Sport por uma fortuna. Porque fez um belo campeonato pelo Estoril.
Esse eu quero ver, hein?
Ele está construindo a carreira dele de novo a partir de Portugal, porque ele tem 22 anos. Porque tem muito isso também, né? Ele é o contrário, saiu daqui desacreditado.
Sim.
E pode ser até que volte por cima da carne seca.
Agora, com 16, tá bem, a não ser que realmente, fala, pô, eles têm como se imaginava no Messi, do próprio Neymar, que eram caras acompanhados desde garotinhos, diziam, esses caras vão estourar. E estouraram. São aí, são realidade, né? Os dois. E talvez seja esse mesmo processo que está em andamento com o Vinícius. Agora, claro, 16 é garoto ainda. A gente já muito cansou de ver menino com 17, 18, jogando pra caramba, com 19, com 20, sumir. E fosse meu filho, meu sobrinho, minha coisa, não tem como nem segurar.
Não é um exagero, é obsceno.
É muita grana, é muita grana. Como é que você vai? Mesmo com quem? Com o staff? Porque o cara já tem staff, né?
Staff? Pô, staff nisso.
Os caras falam assim, pô, é a chance. Passou o cavalo, monta. É,
ele não tem nem 50 minutos como jogador profissional, né, juntando as entradas dele pelo Flamengo.
Duas rodadas, né, de brasileiro.
E há quem... Os especialistas estão chamando o Vinícius como o futuro... Olha que maravilhoso isso.
Mas é bom, hein?
O futuro primeiro melhor jogador do mundo nascido no novo milênio.
Pois é.
Mas é muito louco. O aposto quebra a coluna do jornal. É. Não dá pra escrever. Vinícius Júnior, o primeiro. Oh.
E de onde esses times têm tanta grana, hein?
Nossa.
Ah, não, aí tem, é um negócio de louco. Eu agora tô aqui com a convocação da seleção brasileira para esses dois jogos, dos amistosos contra a Argentina e a Austrália. E alguns foram poupados, como o Neymar,
Marcelo, Daniel.
Quem é a novidade aqui? Deixa eu
ver. É. A volta do Rafinha, que a gente citou.
O goleiro Diego Alves, né?
Diego Alves, o pegador de pênalti.
Que eu acho absurdo. Eu acho que tem que ter essa chance mesmo.
Eu acho sim.
Voltou o Davi Luiz.
Eu acho justo. Pelo que ele fez no Chelsea, é justo.
Davi Luiz, acho.
Ninguém pode ser crucificado o resto da vida inteira pelo 7-1. Porque senão o Fred não podia entrar em campo no Atlético. Outro jogador não podia mais vestir camisa nenhuma.
Mas nenhum deles poderia
jogar. Sabe, o Filipão tinha que ser fuzilado em praça pública. Não, isso é brincadeira. O Filipão pode ser mais responsável. Mas alguns jogadores, sabe, você não pode, o resto da vida, esse cara não pode mais jogar. Não,
eu sou
o único jogador que eu fico, até hoje, que eu fico reticente em relação a ele, é o Thiago Silva.
Sim.
Porque esse medrou.
Chorão.
Eu já
chorão.
Penso o contrário. Eu levaria o Thiago e não o Davi.
Mas ele não foi um medroso? Ele não ficou de costas para cobrança de pênalti?
Pediu para ser o último. Depois do goleiro. Ridículo.
O Davi Luiz fracassou jogando do lado do Dante, como todo mundo fracassou. E outra coisa, jogou no Paris Saint-Germain, jogou de bem. E foi campeão no Chelsea jogando bem, no campeonato inglês.
Outro zagueiro convocado que suscita discussão é o Rodrigo Caio. O Tite na coletiva falou que está levando pelo desempenho e também pela conduta.
Eu não sei, eu queria tanto falar com o Tite, mas eu tô achando que ele deu. Eu acho que é conduta. É, acho, né? Que ele deu uma.
Que loucura, hein?
Ele não é um famoso jogador de condomínio, como aquele diretor falou?
É, ele deu uma catucadinha também no próprio Rogério, porque. Sabe que não pegou muito bem, né? Internamente, né? No São Paulo, ele ter tido aquele comportamento. E tanto que na partida seguinte foi mal, né? Foi responsável até por gols que levaram à derrota. E ficou aquela, tá vendo? O cara seu nessa e tal. Acho que o Tite também já aproveita e já faz uma.
Tá com a bola toda?
Né? A bola toda e fala, ah, estou aqui também e tal.
O Tite
e
ou tá ninguém tão honesto. Com a bola toda, exatamente. É. Tão com a bola toda que segue convocando Fagner. Acabou. Não dá.
E o Diego Souza, o que vocês acham? Uma rara sequência de um jogador de time nordestino. Eu já falei pro Leandro, né, em outros programas. Eu acho que chega na Copa. Eu acho que ele vai de atacante reserva, fica opção ali pro Neymar, fica opção pro Gabriel.
Ele é um jogador, só que é um jogador nordestino, não pode falar. Ele joga no time nordestino. Porque ele já jogou em praticamente todos os times do futebol brasileiro. Né? Fluminense, Flamengo, Palmeiras.
Ele fez o gol mais bonito da história do
Pepe Parará.
Do velho Palestra.
É. Agora, é malandro, um jogador macaco velho, um jogador experiente, ele é forte.
Entende o jogo. Entende o jogo. É bom.
Só mudando de papo pra mim, vamos atrás das informações. Que disseram que tinha 19 mortes de jovens.
Nossa Senhora.
Dá uma olhada aí, lá em Manchester. Nós estamos perdidos, viu?
Agora, enquanto vocês estão vendo aqui só... Enfim, eu sei que... Dos quatro primeiros colocados do último campeonato brasileiro, Palmeiras, Santos, Flamengo, Atlético, um jogador.
Um jogador?
Lucas Lima.
Que não deve ir, né?
É.
Porque está machucado.
Aliás,
o Lucas Lima é um jogador também que deve explicações ainda, viu?
Vai ou não vai?
É. Eu acho que também ali mascarou, se acha muito, teve um momento muito bom, mas ele não tem rendido mais aquilo que a gente esperava dele.
Sim.
Eu acho que ele tem potencial, mas não deslanchou tanto.
Até porque passou mais de uma estação de ano, aí passou meses e meses falando muito claramente, de forma que eu acho que o torcedor do Santos deveria... deve ter se ofendido. É muita clareza pra falar que quer ir embora, sabe? Você é o camisa 10 do Santos, não é uma camisa 10 qualquer. Você falar semana sim, semana não, quer ir embora.
Então vai, né? Era mais ou menos fazia o Ganso uma época, né?
Vê aí que as notícias aí, Leandro.
É, então, o UOL não dá número de mortes, mas aqui... fala que a polícia confirma mortes.
Já saiu ao menos 19 mortes. 19
eu tenho aqui.
Não tem? Na... Pega um site desse de guarda.
Último...
É, pega o site fora.
O último já relato da polícia de Manchester fala ao menos 19 pessoas e diz que está sendo tratado
aqui,
como...
O guarda tá aqui, ó.
Como um atentado terrorista.
19 mortos na capa do The Guardian. No nome do lugar, como é que é? Grande Concert?
É a Manchester Arena lá, né? Uma grande casa de shows de Manchester.
Nossa.
Mais de 50, em princípio, 50
jovens.
E o show da Ariana, brasileira, Ariana Grande, eu suponho.
Não, falar.
Não conheço também.
Ariana Grande?
É.
No baú agora, velho.
Não, o show era da cantora Ariana Grande.
Mas quem é a Ariana Grande?
Vamos lá atrás.
Agora, Flórida. A gente tinha o grande, como é que era aquela?
Da italiana, Flórida.
Como é que chamava? Não, tinha uma italiana antiga que era não sei o que grande, vou lembrar dela.
Ariana Grande, brasileira.
Norte-americana.
Essa aí, você me desculpe, mas foi um chute.
foi um chute
digno de Nelinho, assim.
Não, porque o Nelinho acerta o gol, né? Olha, eu errei, ele é norte-americano.
Tem umas boas aqui da Série D. Fala aí, Paulo.
Pois é, o Globo de hoje fez uma coletânea de boas histórias. Eu separei uma aqui que pra mim foi melhor. O Atlético de Pernambuco jogava em casa, mas o time de Limoeiro manda o jogo em Carpina, 30 quilômetros. Quebrou o ônibus, quase deu W.O. Tem uma foto que é incrível. O Campinense está perfilado para o hino e o time rival não chegou ainda. E ele chega atrasado num ônibus de colégio, um ônibus escolar, e ganha o jogo, primeira vitória do time no ano. Tinha caído no Pernambucano, perdendo todas. E ficou sabendo semana passada que ia jogar a Série D, porque o outro representante de Pernambuco desistiu, aquela coisa. Uma das histórias. Tem um monte aí. Quem quiser, o Globo fez uma coletânea hoje.
Agora, o que eu não entendi na Série D, o campeão gaúcho Novo Hamburgo,
pois é,
pro São Bernardo em casa, por 1-0. Você falou que o time já foi rifado.
É, alguns caras estão de saída, mas não parecia o São Bernardo ter essa bola toda no Paulista. É que a Série D é muito equilibrada também, né? O que você vai prever do Novo Hamburgo e São Bernardo?
Olha o clássico
que
nós vamos ter da Série D no fim de semana. Bangu e Portuguesa.
Isso aí já dá pra inaugurar os palpites, hein?
Já vou e vamos poder inaugurar os palpites. Porque já foi um clássico.
Bangu e a Portuguesa nossa aqui. Portuguesa.
Portuguesa é esporte. Nos anos 50, a Portuguesa foi campeã do Rio São Paulo. Aquele time tinha Julinho, Pinga, Djalma Santos, Brandãozinho e tal. E o Bangu tinha vizinho. Chegou a ter Bangu versus Portuguesa com vizinho de um lado e Pinga, Julinho, Djalma Santos do outro. Não é bem o caso.
Não é o que vai acontecer domingo.
Vamos então começar com esse palpite. É Bangu em Portuguesa e Moça Bonita.
Bangu em Portuguesa e Moça Bonita.
Só dizer que o Bangu ganhou de 3-1 do Vila Nova, fora de casa.
Os três cariocas venceram na primeira rodada. Palpitão?
Bangu. Você quer com resumo, com...
É, claro.
Placar, 2-1.
2-1, vai, Paulo.
Bangu 3-0, tá voando.
3-3.
É, considerando que está frio no Rio e que a Portuguesa é uma injustiçada desde aquele roubo do Fluminense lá, vou de Portuguesa 2-1.
Eu fico 2-2. Vamos agora completar os outros palpites todos. Antero, começa com você. Bahia Esporte, final da Copa do Nordeste.
Bahia. Ah, bom, tem que ser pelo resultado, né? É. Eu vou no 3-2.
Bahia 2-1, campeão.
1-1.
Bahia 8-0.
Vou deixar pros pênaltis.
1-1 é um muraço, hein?
Vou deixar pros pênaltis.
Olha, Vingão, Bahia 8-0. Por quê?
Pois é. Bahia 87-0.
É. Ah, é verdade.
É, olha só. Bahia campeão, então.
Muito. Bahia, verdadeiro.
Bahia vai ser campeão.
Eu vou equilibrar isso. É Esporte nos pênaltis.
Não, agora campo. Quanto foi lá?
1-1.
Ah, foi 1-1. Tá certo, foi empate.
É. Palmeiras e Tucumã, Antero.
Aqui? 5-0, Palmeiras.
1-0, magrinho.
2-1.
1-0 Tucumã.
2-0 Palmeiras. Santos Sporting e Cristal.
Pela Libertadores, Santos Sporting e Cristal. Esse aqui é Santos 3-1.
4-0 Santos.
1-1.
3-0 Santos.
1-0. Santos está minguado. Grêmio e Zamora.
Não, a gente pulou 1, hein?
Não, Goianense e Flamengo. Que se enfrentaram agora, mas agora pela Copa do Brasil.
Aqui, dá 2-1, Atlético.
claramente se poupou no final de semana, 2-0 Atlético Goianiense.
Um abraço pro povo do esporte, 8-0 Atlético Goianiense.
Eu não palpito sobre o jogo do Flamengo.
É muito.
Flamengo vai vencer de novo de 3-0. Agora voltando a Libertadores, Grêmio e Zamora.
Grêmio e Zamora, 4-0.
3-0 Grêmio.
4-1.
1-1.
2-1 Grêmio. Esse jogo é bom. Estudiantes e Botafogo.
Isso aqui é Botafogo. Botafogo. Botafogo vai ganhar isso aqui. Botafogo faz 2-0. 2-0 no Estudiantes, eu não gosto desse time. É coisa.
É aquelas coisas, né?
É aquela coisa que você não sabe de onde vem. É coisa de. Sim, veio assim.
Vale nada. 3-0 Botafogo. Vai passear na Argentina.
1-0 Estudiantes.
Também 1-0, golaço do Verón.
2-1 Estudiantes. Agora essa aqui é boa, hein?
Opa!
Arsenal e Chelsea, final da Copa da Inglaterra.
Well, como diz o conto. We will win the game. Chelsea 2-1.
Chelsea 3-0.
Arsenal 2-1, Wenger fica.
Isso é bom ou ruim?
É com você.
Eu acho bom.
1-0 Arsenal.
Não joga com o Sionic, é uma dúvida danada, mas... 2-0, 2 gols do Sanches.
Agora é interessante vocês que colocaram aqui agora, né? Que jogo é esse?
Manchester do Antero versus Ajax.
É o City?
Não, muito.
É aquele, né?
É aquele.
E vai ser campeão.
Final da Copa da. Mas esse jogo é agora, durante a semana.
É quarta-feira à tarde.
2-1.
Aquele
saiu
pra. 2-1.
Aquele.
Tá.
Pra aquele. Esse.
3-0 pro Ajax.
2-1 pro Ajax, que eu gostei muito de ver.
Também tô torcendo muito pro Ajax. 1-0 tá bom já.
Tá 1-0 Ajax.
Você vê.
Bangu
ficou sozinho, né?
Bangu em português nós já demos. Bangu em português nós demos, não é isso?
Foi.
Isso.
Vamos agora ter mais música. Tem mais música. Nós já falamos do Pedro Vinil. Charles Nossa Rua.
Isso é bacana.
83 anos hoje.
He may be the face I can't forget, a trace of pleasure or regret. Maybe my treasure.
Ele cantando ainda, ele fazendo show, né?
Vou aproveitar para musical, ligar o futebol, né? A Ariana Grande, ela não é só norte-americana, ela nasceu em Boca Raton, terra de Ricardo Teixeira, onde ele
Alex
foi aí.
Ele vai apelar para delação premiada, Ricardo
Teixeira. É mesmo?
É.
Aí vai ser bonito, hein?
Vai ser bonito. Bom, tem o aniversário do Jorge Best, que a gente não falou nada dele aqui, né?
É.
Você pegou a frase?
A frase é a seguinte: metade do que eu ganhei com futebol, eu gastei com carros velozes, mulheres e bebida. O resto, eu desperdicei.
Tá certo, é isso aí. Mais alguma? Vamos de novo pegar, se tem novidade lá do The Guardian, ou outro site, dessa tragédia lá de Manchester. A última notícia é que tem 19 jovens mortos, né?
Isso.
E 50 feridos.
Sim, continua essa mesma informação.
E não tem mais nenhuma notícia desse.
E ninguém assume.
Ninguém
nada.
Assume, né?
Por enquanto, não.
Irene Grande, não era, Trajano?
Irene Grande? Será? Vamos
tentando lembrar. Não. Quer uma,
da cantora?
Cantora, uma coisa era. Tô tentando lembrar.
O Roberto mandou aqui. Meu primo, palestrino Lameirinhas, trabalhou com o Antero no Estadão.
Roberto Lameirinhas, Lamei.
É.
Oh, queridíssimo. Nossa, mandou, um dos caras mais competentes, dignos com quem eu trabalhei. E ele foi editor de Internacional durante muito tempo. E toda força. Não, força tarefa é meio esquisito. E toda vez que tinha uma grande cobertura, por exemplo, no esporte, quando eu era editor, o primeiro cara que eu chamava era o Lameirinhas.
Olha a Irene Grande, existiu Irene Grande, olha lá.
Isso, e ela era irmã de alguma outra
pessoa. Da Diana Pequeno. Lembra da Diana Pequeno?
É.
Irene, eu lembro da Diana Pequeno? Pega ali, por favor,
quem do que eu vou aqui?
Diana Pequeno, por favor.
Diana.
Peraí, vocês
não,
estão muito.
Não, mas isso que eu estava falando com a Irene Grande, olha aqui. Ela é ótima. E pela foto que eu tô vendo, ainda continua. Mas ela cantou, colocou Jovanotti, bem eclética. O Ramazzotti, Pino Daniele, que morreu, Vasco Rossi, Stefano Bolani, pianista, não, jazz.
Ela cantou de todo mundo, né?
Eduardo Benato, Francesco Bianco. Não,
tá vivo aí, Helena Grande?
Ó. Garota, 6 de dezembro de 69.
Ah, então tá, já vivi.
Diana Pequeno cantando Blowing in the Wind.
Vai, olha só.
Quanto tempo as balas dos canhões
estão. Mas agora eu acho que Deus que sobe o sonoro. Pega Irene Grande, por favor.
Agora vamos de Irene, Irene Grande.
Irene Grande, a italiana, amiga do Antero.
Irene Grande. Irene Grande.
Só pra passar enquanto você procura aí, muita gente aqui lembrando de Kid Vinil, falando que o programa tá de parabéns pela homenagem. Alguém aqui falou, Pedro, o Pedro Asbeck tem a voz do Black Alien. Pois é, cara. Falando do Pedro Asbeck aqui, eu fiquei olhando assim.
É, vamos lembrar amanhã, 7 da noite, no Sesc Consolação.
O talento Geraldino, do Black Alien.
Tem aí Irene Grande?
Irene Grande.
Não, sobe o som.
Que parla de te. Da quel giorno che il cielo era viola.
Bom, lembrando, segunda-feira estaremos de volta, não
é
isso?
Pois é, segunda e meia.
O São Paulo está quanto? É 1-0 ainda?
São Paulo, atualizando São Paulo, 1-0.
Goleada.
Segundo tempo, meio do segundo tempo. Só registrar aqui também que o Giovanni Ramos nos lembrou. A gente falou outro dia daquele time da torcida do Porto, Canela 2010, subiu. Vai jogar a terceira divisão lá em Portugal.
Aquele time que bate em todo mundo. Devia ser expulso esse time.
Loucura, vai jogar a terceira.
E ganhou de todo mundo pro W.O., né?
Pois é, foi ganhando de todo mundo. Subiu, né? É isso, senhores?
É isso. É isso.
Essa era.
Isso é. Estamos ouvindo Rita Pavone.
Ah!
La Partita di Pallone.
Beleza. Lembra do. Se você me diz. Se você está falando a verdade ou é mentira. Como é que era aquele que era o poder da mensagem? Hélio Ribeiro.
Hélio Ribeiro. Que o Chico Anísio imitou, né? Criou um personagem. Até homenageando o Hélio Ribeiro.
Exatamente.
O Roberto Roberto.
Alberto. Alberto Roberto.
Roberto Roberto.
Marcelo Mendes cobrou a gente aqui. Como não lembram da Diana Pequeno?
É,
não dá pra lembrar de tudo, né? Não lembrei.
Prima da Irene Grande.
É isso. Valeu,
valeu
Gamin,
Pedro,
Trajano, Antero. Segunda-feira, 8h30, então, a gente volta ao vivo e assine o feed. Sempre lembrando, procure aí Zé no Rádio. O programa já pinga pra você toda segunda-feira à noite. Valeu.
Abraço, até segunda.
Até segunda.
Muito obrigado, obrigado, Antero. Obrigado, obrigado, Pedro.
Valeu.
Tchau.